Nós estamos recebendo agora no Espaço Livre o presidente do Sindicato Rural de São Cepé, vice-presidente da FARSUL, José Aurélio Silveira. Bom dia.
Bom dia, Zizi, Bruno. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cotricel.
Também está conosco um dos diretores do sindicato, Fabrício Santos. Bom dia.
Bom dia, Zizi. Bom dia, Bruno.
Bom dia
aos ouvintes da Rádio Cotricel.
Bom, o objetivo da nossa entrevista, assim como temos feito nas últimas semanas, é o balanço do ano das entidades, as ações que foram realizadas, né? E o Sindicato Rural com um trabalho intenso durante todo o ano, também nas parcerias, os núcleos que compõem, né, todo esse trabalho. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso.
O Sindicato Rural já fez uma análise de um ano que foi... seguindo o que o produtor rural viveu, né? Não tem como ser diferente. O sindicato rural é representante, né, e representa legalmente os produtores, e tem na sua entidade uma loja veterinária, né, e tem o parque de exposições, onde realiza remates, né, e tudo isso acompanha a situação do produtor de uma maneira real e concreta, né? Foi um ano para a pecuária muito bom, né? Estabilizou-se preços bastante significativos, trazendo lucro, né? Trazendo um lucro que os produtores pecuaristas, há anos anteriores, durante vários anos, amargaram em prejuízo, né? E conseguiram estabilizar, e hoje com um preço, durante esse ano, especialmente com um preço bastante significativo, deu uma rentabilidade boa. Uhum. E o Sindicato Rural, como na região, em São Cepé, na região, uma entidade que baliza e realiza negócios diretos no parque, né? Fomos dentro desse quadro um ano muito bom. Realizamos um grande número de negócios, né? Nos tornamos aí a segunda praça no estado do Rio Grande do Sul em negócios de bovinos, ovinos e equinos, né? Em negócios diretos na pista de remates, onde se comercializou em torno de 23,8 milhões de reais, né? Comercializado em 21 mil cabeças dentro do parque, isso contabilizando. Isso é um número muito significativo, e nós nos tornamos aquilo que vínhamos pregando durante já bastante tempo, que nos tornaríamos o polo, uma referência dentro do estado do Rio Grande do Sul e especialmente na região central. E esses negócios são negócios diretos, né, proporcionados dentro do parque, em parceria com o Santa Rita Remates, que a gente sempre ressalta, né, os núcleos, as feiras de terneiros são muito significativas, como o núcleo aí que tem na presidência o Dr. Adilor Silva, o Santa Rita, do Renato e do Tiago, né, que estão há 33, 34 anos.
Verdade.
Trabalhando dentro de um processo com muita seriedade, né? E isso tudo ajuda a posição geográfica, as estruturas do parque, sem dúvida nenhuma, e é um conjunto de trabalho que ressalta esse, que é um grande negócio. Isso é muito significativo para o Sindicato Rural e para o município de São Cepé, pela geração de renda, de retorno, de impostos e de pessoas trabalhando.
Tem
dos negócios indiretos que giram em torno desses números no parque, né? Então, foi um ano muito bom, né? Falando em feiras de terneiro, que também são uma referência, se deve ao trabalho de muitos anos dos produtores que têm se dedicaram à venda de terneiros, se especializaram.
É verdade. Tem um crescimento grande.
Teve um crescimento muito grande em qualidade, né? O gado da região central tem sido muito elogiado dentro da sua genética, da sua qualidade, em todo o estado, onde a gente vai, participa, se comenta isso. Então, é o trabalho dos produtores rurais que propiciaram esse grande momento e um grande número de negócios nesta parte no parque de arremates aí.
Sim.
E como eu disse, eu sempre falo, a Cotricela em São Sepé, a Roseira, tem outros particulares que trabalham com grãos.
Sim.
E que fazem essa movimentação no setor de soja, de arroz, de milho, enfim. E o Sindicato Rural, dentro dessa parte, na parte da pecuária, vem trazendo e propiciando, em conjunto com os produtores pecuaristas, alavancar um bom número de negócios dentro dessa área da pecuária.
Sem dúvida. Inclusive, 2014 foi um ano marcado por melhorias na estrutura no Parque de Exposições, a construção do novo pavilhão que foi concluída já para a Expofeira última, né?
Sim, é um ano significativo, a 40ª, que é uma programação importante que o Sindicato Rural tem, né? Tivemos a comemoração da 40ª exposição.
Sim.
Inaugurando um pavilhão de eventos novo, que leva o nome do nosso ex-presidente Zé Carlos, né? E estamos, concluímos e reformulamos toda a pista do cavalo de eventos do cavalo crioulo, né? Capacitando ela para os eventos ocorrerem de uma melhor forma, né? Trazendo uma qualidade, o bem-estar tanto para os animais como uma segurança para quem participa, quem laça, quem,
sim,
enfim, realiza as provas. O Sindicato Rural, a direção do Sindicato Rural, tem um cronograma, tudo esquematizado para uma série de melhorias e que vão sendo feitas conforme a capacidade financeira que do sindicato. Então, é um plano, e esse ano de 2014 nós conseguimos realizar tudo aquilo que tínhamos programado para dentro desse espaço de tempo nós realizarmos. Foi um ano, como eu disse, muito bom, onde tivemos a soja com uma boa produção, né? O arroz, enfim, os produtores rurais, de uma maneira geral, tiveram boas colheitas e movimentaram esse dinheiro. Isso tudo não quer dizer que tudo se reverta em favor do produtor rural, né? Os números são bons,
sim,
os preços de soja são bons, o gado é bom, mas os custos de produção aumentam
muito,
né? Então, quando se fala nesse montante todo de dinheiro, muitos que não conhecem esse mecanismo imaginam que o produtor, e deveria estar, porque
sim,
ele visa o lucro, é
com
um
certeza
trabalho assim, mas grande parte desse volume é gasto com os altos custos de produção. Então, é um caminho, e é o que fica para 2015, né?
Uhum.
Nós buscarmos aí equacionar, facilitar para que o custo de produção, a infraestrutura melhore, para que fique um pouco mais de recurso ao produtor rural, para que ele consiga investir, né, na sua propriedade, na sua produção, e dessa maneira cada vez mais ter uma produtividade melhor, um amparo e um cuidado melhor com a propriedade, enfim, uma série de questões que, se o produtor rural for melhor remunerado, ele consegue fazer de uma forma bem, bem melhor.
Uhum. O Fabrício, inclusive, teve esse ano em Porto Alegre alguns treinamentos, algumas reuniões, justamente para orientar o produtor naquela questão mais burocrática ali, que diz respeito à emissão de notas, essa questão, né, Fabrício?
É, isso aí mesmo, Zizi. Nós, em 2014, a gente buscou um credenciamento junto ao MDA, o Ministério de Desenvolvimento Agrário, junto com a Farsul, né, que a gente faz parte da Federação da Federação Sul, aí, né, que é a Farsul. A gente se credenciou, então, para a gente fazer as emissões das DAPs, que é a Declaração de Aptidão Agricultura Familiar. Esse mecanismo, o sindicato buscou a fazer esse convênio. A gente fez um estudo no nosso município e a gente detectou que mais de 80% dos nossos produtores estariam dentro desse programa, né?
Uhum.
Então a gente buscou a fazer esse credenciamento para colocar o produtor em melhores condições de financiamentos.
Claro.
Ele tem, além de financiamentos com juros em melhores condições, prazos também mais alongados, tem também recebem também uma certa diferença em cima da comercialização da soja, né? Quem é produtor que tem a DAP, ela vai fazer a venda tanto na, na Cotricel ou em outra empresa, e ele vai ter um plus em cima desse, desse, dessa DAP, né, por ele estar dentro desse programa. Então, com essa, esse mecanismo aí da, da, do Pronaf, né, o sindicato está aberto lá para todos os produtores, como é, esse ano a gente teve bastante procura, né?
Quer dizer, perguntar, pra... o pessoal procurou bastante.
Bastante, a gente sabe ainda que tem muito mais a avançar. A gente, como a gente pouco citou, né, que 80% dos nossos produtores têm essa condição de participar do, da DAP, né? Desse... Então, todos os produtores aí que tiver interesse, é uma coisa que, além de ajudar na comercialização, de ter um plus na comercialização, de ter juros, de ter financiamentos diferenciados, também essa DAP, ela também vai ajudar para esses produtores que vão buscar aposentadoria depois lá, quando eles tiverem a idade de se aposentar. Isso, a DAP vai ser um documento bem importante na hora de, da aposentadoria rural.
Com certeza, isso é importantíssimo, essa parte aí, que os produtores têm essa orientação do sindicato, isso que é importante. Inclusive, o senhor também, presidente, teve ao longo de 2014 em várias reuniões na Farsul, sempre buscando melhorias para o setor, né? E aí vocês têm essa reunião com outros, outros dirigentes, outras pessoas ligadas e reuniões sempre de uma discussão bem positiva. Sempre,
sem
né?
dúvida nenhuma. É, procuramos, é, uma parte que procuramos encaminhar bastante é a questão da irrigação. Né? Nós entendemos que em outras regiões do estado já bem mais adiantado, né? O sistema de pivô, participamos de diversas reuniões, inclusive trouxemos o presidente do Clube dos Irrigantes, a São Cepé, já estamos com dois ou três agora implantando esse sistema no município de São Cepé, entendendo que isso não só propicia, nós estamos agora com bastante chuvas e tal, não só propicia na falta de chuva, mas que traz uma garantia de renda, né? Traz, se o produtor consegue uma irrigação constante e dentro dos momentos que se fazem necessário, ele garante uma condição de renda muito importante. Então, essa é uma área que a gente procurou trazer e é um, o processo é lento, o caminho é lento, ele é bem dispendioso, ele depende de uma série de licenças da FEPAM que estão com muito demorada para acontecer, né? Nós estamos com produtores em São Cepé e na região com tudo praticamente comprado e não conseguem a licença, não conseguem estabelecer-se, o que nós entendemos que é um contrassenso, pessoas que com capacidade, com condição financeira de estar lá e não terem ver o processo de licença ambiental para estar lá. Esse é um processo que eu creio que nós estamos aí iniciando um governo novo daqui a poucos dias, que esse próximo governo consiga equacionar aí uma série de questões aí que afligem muito o produtor rural, né?
Pois é, eu ia perguntar, inclusive, porque a questão política, não a política partidária, mas a política, que é essa que faz parte da nossa vida, como todos os setores, agora depois do anúncio de Hernani Polo, né, que é um deputado que sempre foi uma pessoa muito, muito ligada a São Cepé, inclusive esteve aí na confraternização de final de ano do sindicato, ele assume no lugar de Cláudio Fiores e isso, de certa forma, acaba ajudando porque é alguém que conhece realmente as demandas do setor.
Nós particularmente temos uma ligação, temos um conhecimento pessoal com o Hernani, ficamos muito contentes nesse sentido, por ser ele um produtor rural, ele é um agricultor de uma família tradicional, né? Então tem aquele conhecimento na prática das necessidades. É lógico que a gente sabe que nem tudo depende da vontade, existe uma série de, né? Mas sempre que a pessoa que conhece, que entende, que tem essa proximidade, esse amor à terra, que conhece, ele tem pelo menos uma facilidade maior
de entendimento,
uma sensibilidade de encaminhar essas questões, né? Nós entendemos que tem uma série de preocupações dos produtores rurais, né? Uma já falei, a licença da FEPAM, isso foi anotado, nós tivemos uma reunião, uma questão de 30 dias, 40 dias atrás, com, então, com o futuro governador Sartori, e já encaminhamos, enquanto Farsul, tivemos uma reunião antes, preparamos algumas demandas que preocupam os produtores rurais, e uma delas foi essa, uma atenção especial à Secretaria do Meio Ambiente, né, para facilitar, né, tudo dentro das normas, dentro da lei, tudo, mas que tenha uma boa vontade ou que tenha a condição de analisar mais rapidamente e deliberar se, se sai ou não.
Continua, né, sendo um desafio para 2015, né? Até maio valeria essa... Mas isso aí provavelmente vai sofrer uma nova prorrogação, porque é bem como o senhor comenta, né? A gente tem que ter especificações também, porque o Código Florestal, um exemplo, ele é para o Brasil todo, não especificando ainda, por exemplo, o bioma pampa, que dentro do próprio estado já é uma diferença que se tem para o produtor se adequar.
E nós, no bioma pampa, temos uma série de dúvidas. Exatamente. Por isso não estamos, ou pelo contrário, estamos orientando os produtores rurais a esperarem, porque não se tem segurança hoje de enviar o cadastro ambiental rural com, da maneira que ele está. Existem dúvidas especificamente para nós, para o bioma pampa. Né? Então, são regras que ainda tem que ser bem estudada, analisada, para não se informar ou não se entrar nesse cadastro de uma maneira errada,
equivocada
e que depois vai trazer transtornos para o produtor rural. Tem questões aí que vão continuar e nós estaremos aí acompanhando e na expectativa que tudo se encaminhe de uma forma aí a se resolver. A segurança no campo.
Claro,
levamos, foi prioritário num documento entregue ao governador, né? Nós estamos com um abigeato, com um assalto à propriedade, furtos em máquinas e produtos, enfim, e aterrorizando o meio rural. Hoje em dia está difícil até das pessoas morarem, ficarem.
É verdade, né? Ninguém mais quer.
A época de deixar um caseiro, deixar alguém da família na propriedade, e o medo é muito grande, né? Não só do patrimônio, mas até da vida das pessoas que ficam no campo. E essa foi uma das prioridades que se comentou e que se conversou com o futuro governador. Uhum. Né? E ele é ciente, nós esperamos que seja pelo menos tratado de uma forma diferente. Nós temos em São Sepé, estamos com a Brigada Militar e a Polícia Civil, com um reduzido número de pessoas. Né? Uhum. Nós temos procurado também dentro desse meio trazer, procurar. Nós soubemos de pessoas ligadas e de São Sepé e que querem retornar para São Sepé e tem o processo, porque estão na Grande Porto Alegre, hoje estão na praia e o sistema não permite que eles retornem. Então, essas são demandas que vão continuar em 2015 e que a gente pretende ter uma atenção muito especial, né? Tratando as estradas, o produtor rural tem dado demonstração de um grande força de trabalho, tem se modernizado, tem feito cada vez mais a sua parte, uma produção melhor, mais rápida, mais segura, mas ele precisa, para seguir produzindo, de uma infraestrutura, e essa infraestrutura é em termos federais, estadual e municipal, né? As estradas precisam ter uma atenção nos três níveis, de uma maneira para ter, né? Tanto na hora de se plantar, se precisa, se modernizou, hoje são grandes caminhões, né, andando, então tudo isso...
O desgaste é maior automaticamente, o tráfego é maior,
tráfego
tudo
é
acaba
maior,
dificultando
tudo,
mais.
Tudo precisa aí de uma atenção muito
maior
especial,
né,
para que nós consigamos aí, seguindo esse e respondendo ao desafio que é, né, o Rio Grande, o estado do Rio Grande é referência para o resto do estado nessa parte da produção. Sim. O rural, ela vai ser em 2015 muito olhada e vai ser o desafio do país, né, que é vocacionado para isso.
Exatamente.
E depende da agricultura para continuar se desenvolvendo.
E o produtor está sempre enfrentando desafios. Agora, no final de 2014, um dos fatos que marcaram foi a questão do emplacamento de maquinários, a obrigatoriedade, que aí acabou sendo prorrogado para 2016. Então, já tem mais um ano à frente, porque o pessoal, pelo menos, consiga, nesse meio tempo, pensar, articular. A gente sabe que tem muitos deputados parlamentares envolvidos nesse sentido, mas com certeza é uma um momento, mais do que nunca, de união do setor para que isso seja definitivamente extinto depois, porque é algo que realmente não tem fundamento.
E uma grande soma, uma taxação absurda, e em alguns casos o produtor por ano pagando mais do que até mesmo o juro de um financiamento, de uma máquina agrícola. Né? Nós entendemos que é meramente arrecadatória, né? E uma máquina agrícola não anda normalmente numa estrada, é eventual para mudar de uma lavoura a outra. Hoje já estão transportando já em cima de caminhões. Então é algo muito pontual que acontece essa saída, né, nas estradas.
E se fosse um dinheiro que voltasse para melhoria, mas o dinheiro vai para lá, mas não volta, né?
Esse é o grande problema e é o grande questionado. Se a gente enxergasse resultado em alguma ponta, né?
Tivesse um proveito.
Mas um proveito, eu acho que todos pagariam de bom agrado uma série de taxas e impostos, mas a gente vê o grande número de taxas, de impostos cobrados e não enxerga o retorno, né? O retorno, que eu digo, não é pessoal, o retorno para alguma...
Para o setor, para uma saúde, classe, para alguma coisa.
Para a saúde no país, para qualquer outra, mas então essa é uma preocupação muito grande e é um desafio para os novos governos, tanto federal, que vai iniciar um novo governo, né? Mesmo que seja a mesma presidente, inicia um governo novo, com uma expectativa nova, e que nós esperamos aí que esteja atenta e que atente para esse tipo de demanda. A infraestrutura é mal, não, eu falei em estradas, mas precisamos de portos, de ferrovias, enfim, numa série de... E a nossa região, a metade sul, é muito esquecida, tanto pelo governo federal como pelo governo estadual, né? Nós estamos em estrada, a RS... que RS-149, né? 149, que eu digo sempre, não dá para nós entender por que ela vem tão bem até chegar o nosso município e aqui termina, falta 40 e poucos quilômetros para chegar na Vila Nova. Tem um trabalho da Cotricel, o presidente Fernando levantou toda a
Já levou uma documentação para
documentação,
o próprio Cored, numa oportunidade. Né?
E não se vê aqui o resultado, nem sequer a melhoria, uma estrada que hoje está intransitável, né? A estadualização da estrada para o terceiro, que sempre que eu tenho oportunidade com as autoridades eu encaminho e falo nesse assunto, é vital, tiraria do município uma estrada que é longa e difícil de conservar, né, e facilitaria outra região altamente produtora, né, o terceiro, facilitaria inclusive sair para o porto de Cachoeira, né? Então tem uma série de questões nessa área que o produtor precisa para continuar trabalhando, para continuar se desenvolvendo e cumprindo com a sua obrigação. E essa é a nossa expectativa, né? Que isso aconteça, que o governo nos dê essa possibilidade, melhorando as estruturas, a segurança, o seguro agrícola é fundamental, né? Um seguro agrícola que muitas vezes eu já falei, até aqui mesmo na Rádio Quatrocel, nós precisamos de um seguro que garanta o produtor rural, né? Não que garanta simplesmente o dinheiro que ele retira no banco, que... frustração, ele não colhe nada, o seguro ressarce o banco pelo financiamento, lógico, já é alguma coisa, porque ele não fica com o total dessa dívida, mas e o resto todo? As dívidas e fora.
E vai só se somando com um ano após outro que tem alguma frustração, o produtor acaba...
E isso que gera o endividamento, que depois lá adiante nós vamos estar todos aí.
E ele não tem a opção de não plantar, porque ele precisa arriscar de novo, né?
Não, e é essencial para o país, é essencial para a nossa região que ele tenha.
Por isso a valorização devida ainda não é dada, né? Tomara que essas coisas mudem, né?
Sem dúvida nenhuma. Então, esses são as demandas que ficarão aí, que nós entraremos aí. São, dia 1º, o governador toma posse, na primeira semana os secretários serão oficialmente empossados na secretaria, já estamos aí agendados para participar com três secretários aí que nós temos, de alguma maneira, uma ligação mais forte. Achamos importante estar presente, prestigiar e já levando aí, acenando e facilitando o acesso para logo ali na frente ter como irmos buscar essas soluções aí que são para o nosso município e para a nossa região.
Com certeza. Bom, já projetando 2015, com certeza o sindicato termina uma expofeira, por exemplo, já pensando na próxima e está tudo já se encaminhando para a 41ª, né, presidente?
Sim, já estamos aí com um programa para 2015 oficializado, né? Esses programas oficiais já tem que ser feito, foram feitos.
Com antecedência, todo
outubro,
estado se organiza,
todo,
né?
Todo
o cenário, os cursos, né?
É, sim, de outubro. É. Uhum. Então, 14 e 15 de fevereiro já vão ter um criolácio, um entreveiro de Haas. Uhum. Dia 23 de abril, isso falando em 2015,
sim, claro,
é lógico,
claro.
Já teremos uma feira de terneiros. 28 de abril, a feira de terneiras. E de 9 a 10 de maio, outro criolácio. E de 21 a 5 de outubro, a 41ª Exposição Feira. O fim de semana, que forte, uhum, será no primeiro fim de semana de outubro, né? Uhum. Já estamos aí tratando de alguns shows, já desde agora, uhum, já com a possibilidade de trazer aí algum nome também na esfera, claro, nacional, né? 16 de outubro teremos outra feira de terneiro e 16 e 18 uma credenciadora, o Freio de Ouro, que é algo importante, né? Nós trazermos aqui todo o mundo aí do cavalo crioulo, uhum, né? E nós, se me permite, Zizi, uhum, e Bruno, nós sempre falamos em cavalo crioulo e temos grandes cabanhas, e além da Infinito e da Butiá, eu falo, sim, da cabanha do Aipo, cabanha Conceição, que é do Fabrício, do professor Dado e do Rafael, né? Doutor Pereira,
né? Doutor Luiz Alberto Pereira, doutor Hernando de Angeli também na campanha Garrucho.
Citando isso para nós dizermos que não é só, o cavalo crioulo não é só essa parte festiva, não, sim, é só. O cavalo crioulo contribui e muito para a parte econômica.
Tem uma, né, participação importante.
Uma parte,
né?
E falei no início de uma época que a pecuária amargou anos de vacas magras, né, e os pecuaristas, o cavalo crioulo foi quem movimentou a parte financeira no estado do Rio Grande do Sul. Né? Nós temos que ter, movimenta um grande número de negócios e um grande número de trabalhadores especializados. Né? Uhum. Emprega muita gente nesse, claro, setor. Então, isso são coisas que a gente precisa esclarecer e falar. Pra,
muita, né, gente que nem sabe disso.
Nem,
né,
sabe disso. Né? É uma grande movimentação financeira que é dentro desse âmbito, desse mundo do cavalo crioulo, que contribui para o município e contribui para o estado. Faz uma grande movimentação aqui financeira. Então, nós teremos dia 17 de outubro o remate da Cabanha Infinito e da Butiá. Uhum. Né? E 22
de concretizando o terceiro ano já aqui, né, presidente?
Sim, então, sim.
Geralmente tem o Canal Rural transmitindo ao vivo, né?
Já confirmado.
Já confirmado.
Canal Rural também, né? Uhum. Então, é o terceiro ano já desse remate, sim, que é o vaqueiro, né?
Isso.
O remate vaqueiro. Teve agora esse ano de 2014, foi realizada a primeira prova já dos animais que foram vendidos em 2013.
Uhum.
Foi dado de prêmio R$30 mil aos vencedores, né?
Sim.
Então foi também até no próprio prêmio já é um volume bom de dinheiro, né?
É verdade.
E o remate mesmo, ele teve um faturamento de 2,5 milhões, uhum, né? Que também bem significativo para a nossa região aqui, né?
Uhum.
É uma das contribuições aí do cavalo crioulo aqui para o nosso,
certeza,
município.
Importantíssima, sem dúvida.
Então, eu citei o Santa Rita Remates pelos anos que
sim,
tem,
pela tradição
34,
já.
Mas tem e contribui muito uma série de outros que trabalham em conjunto, exatamente, com o Sindicato Rural. O Santa Fé Remates, que este ano se fortaleceu e que vem fazendo remates no parque, uhum, né? A Cotricel, já citei, a Roseira Cepense, a Emater, a Inspetoria Veterinária, o Dr. Fernando, enfim, uma série de entidades que trabalham
que
conosco
somam, né, todo esse trabalho
de uma maneira contínua, né, se somam, e só dessa maneira que a gente consegue o resultado. É uma soma de esforços de muitas pessoas que trabalham. É a grande família do Sindicato Rural, né, e que a gente sempre tem que citar e que convidar para que continuem sempre participando conosco. Né. Falei também da infraestrutura, que nós temos deficiência. A energia elétrica também, falei das estradas, hoje em dia está complicadíssimo e traz prejuízo muito grande aos homens, às pessoas do campo, né? É, não só na lavoura propriamente dita, com a energia, mas nas casas.
Nas casas, né?
Pessoas que estão agora, nessa época, 6 a 7 dias sem luz, perderam tudo que tinham.
Alimentos,
tinha
subsistência, leite, carne, quanta coisa, passaram Natal às escuras, uma coisa
pessoas
bem complicada.
Pessoas que fizeram esforço para comprar alguma coisa para a família que vem, né, para fora e que antes da noite de Natal perderam o que tinham. Então, são coisas da infraestrutura que eu falo que eu preciso. A telefonia, né, a telefonia
não se admite,
hoje,
né, com tanta tecnologia no campo, dia, tem lugares que não pegam o telefone simplesmente,
não
o sinal
poder,
é horrível.
Nem pedir um socorro, né, nem ligar para o vizinho para pedir, para levar por alguma doença. Então, essas questões precisam ser equacionadas e rapidamente para o produtor fazer. Né? Eu falo muito no jovem ficar, e realmente o jovem hoje está tomando conta das propriedades. Jovem
e as
mulheres.
Tem que dar estrutura para que eles se motivem a ficar.
Eles estão indo e estão assumindo as propriedades, independente de tamanho. Mas eles precisam, para ficar no campo, ter o mínimo de estrutura. Precisam ter um telefone, precisam energia, a internet, da mesma forma, se não tem telefone, não tem a internet.
Né? Coisas básicas.
Para ter coisas básicas hoje que são necessárias. Então é nesse sentido aí que o Sindicato Rural, de uma maneira, na parte política, né, vamos continuar. Né? O Bruno falou do Alfa, estamos aí caminhando, nós estamos dentro do programa Alfa com 541 pessoas alfabetizadas.
Maravilha, já se consolidou esse programa aqui com
Num êxito, processo na área rural que tem 3.640 e alguma coisa pessoas na área rural, né?
Sim.
A nossa população rural no município de São Cepé. Dentro desse contexto, 540 é um número significativo. Né, e nós estamos já encaminhando, e eu acredito que venha no mínimo 4, mas nós estamos pedindo 5 turmas para aumentar um pouco o número de pessoas para esse ano de 2015. É outro programa muito bom, além do programa Agrinho.
Com licença Voa Luta, né?
Com licença Voa Luta, que está numa série de etapas, que é destinado só às mulheres e com um programa bastante extenso e bastante importante para as mulheres, como eu disse, que também estão assumindo muito o comando de propriedades rurais, né? Que elas tenham noções de uma série. Na área da saúde, fizemos aí em parceria com a Emater e a coisa, uma série de palestras voltadas à saúde da mulher no campo. Então, essas são questões aí importantes que nós vamos buscar aí continuar e dar uma atenção ainda melhor em 2015.
Tá certo. Agradeço a participação de vocês no nosso programa, desejando, em nome da equipe do Espaço Livre, ao Sindicato Rural, direção e funcionários, um ótimo 2015, um feliz ano novo, com muita saúde, muita paz para todos.
Nós agradecemos o Sindicato Rural, a parceria da Rádio Cotricela, aí, que tem sido fundamental e é fundamental sempre, e esperando que nós estejamos aí sempre juntos, e especialmente em 2015.
Com certeza.
E desejar aí um feliz ano novo, né? Que ele seja de conquista, de saúde, de paz, né? E de prosperidade aí para todos nós, né? Esse é o mais importante.
Com certeza.
Disposição para continuarmos aí lutando dentro dessa expectativa dentro do Sindicato Rural.
Tá certo. Obrigada e um bom dia.
Bom dia. Bom dia.